Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Oporto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. A Glauce Campos chega-nos do Brasil, de São Paulo, é engenheira do ambiente, mestre em ciências e tecnologias do ambiente e também tem formação como técnica em eletrotécnica e como técnica superior de segurança e higiene do trabalho. Em 2018 veio para o Porto com o objetivo de tirar o mestrado em ciências e tecnologias do ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, na FCUP. O seu interesse era dar um upgrade na carreira profissional e ter uma vivência no estrangeiro. Atualmente é funcionária da Unidade de Segurança, Higiene e Sustentabilidade do Serviço de Infraestrutura, Manutenção e Sustentabilidade, o SIMS, da Faculdade de Ciências. Olá, Glauce, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, Joana.
Vamos começar pelo início. Como é que chegaste até Portugal? Porquê Portugal? Porquê o Porto?
Pois. Eu gostava mesmo de fazer um mestrado fora do país. E eu já via radar em outros sítios, em outros países. E essa área do ambiente é uma área muito, muito grande, muito seleta. E eu posso me envolver em várias áreas e em diversos segmentos. Então, eu já tinha alguns gostos, né? Uma questão gestão de recursos hídricos, alguma coisa voltada à sustentabilidade. E comecei a procurar energias renováveis. Vi alguns sítios em Holanda, Dinamarca e... Consegui também fazer esses processos, fui aprovada, depois coisas da vida, testes de proficiência no inglês e eu disse, tá bem, vamos continuar a seguir um bocado mais e a investigar outros sítios. E numa altura a minha irmã disse, ah, quem sabe, se calhar Portugal é um país irmão, temos uma afinidade da língua, por que não? Eu disse, olha, por que não, né? Então, fui fazer a mesma, comecei a mesma busca. Vi na Universidade de Lisboa, vi na parte em Leiria também, uhum. E aqui na Universidade do Porto. Apliquei para essas três instituições e gostei mais aqui do Porto e até atrativamente a questão das propinas, uhum. Onde a gente poderia ter um desconto em países provenientes da língua portuguesa. Eu disse, olha, pode ser que seja um destino focado para o norte do país. E eu não conhecia ainda Portugal, nem tampouco como turismo. Já tinha tido intercâmbio aqui na Irlanda, na Ilha de Malta, anos anteriores. Mas para Portugal nunca tinha vindo. E gostei demais, assim. Eu comecei a aplicar para a segunda etapa já, né, era alguns assim, maio, junho, uhum. De 2018. E em setembro eu cheguei em Porto e me identifiquei, assim, vim mesmo com o objetivo de morar, permanecer os 2 anos de mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, aqui dentro da Faculdade de Ciências, e depois veio a pandemia, mas eu me adaptei à cidade, me adaptei à população mesmo, às pessoas, acolhimento, e gostei e comecei a me envolver dentro da universidade, com questões, o que mais que eu poderia fazer como monitora, como estudante em algumas... Não estudante trabalhador, porque eu não trabalhava por cá. Uhum. Mas o que eu poderia fazer dentro da universidade para ter mais contato com aquela vivência? Porque até então eu ia passar o período do mestrado.
Certo. A tua ideia era vir e fazer o mestrado e ficar... Ou isso depois acabou por acontecer?
Acabou mais por acontecer. Eu não tinha um estabelecido, eu preciso voltar, uhum. Ou eu preciso ficar. Eu disse, eu vou para ter a vivência.
Ok.
Porque eu já tinha passado por outros intercâmbios e ter saído... A primeira vez eu fui ao Canadá, tinha um primo que morava por lá, em Toronto, e também fiz um curso de inglês. E eu ficava com aquela curiosidade. O que é viver no estrangeiro depois das nossas férias? O que eu posso buscar mais? Porque eu fazia um período pequeno, uhum, uhum. Né? Não passava nem mais que 50 dias. Que era um período de férias que eu conseguia juntar com outras férias, com um período de feriados. E fazia um tempo maior.
E já tinhas a curiosidade de saber como
Tinha curiosidade
mudar de país,
de saber,
né?
Como mudar de país. Foi isso.
Mas efetivamente isso só aconteceu depois quando ficaste cá, não é?
Pois. E aí aconteceu que durante o curso, eu comecei, penso eu, que quando veio a altura da pandemia, eu estudei 18, 19, tive a oportunidade de ir para o CIMAR para escrever a tese, né? Fui, participei do Blue Young Talent, que é um projeto do CIMAR para os estudantes escreverem a tese de licenciatura, final de licenciatura e também a tese de mestrado. O CIMAR já tinha esse programa com licenciatura por um período, por várias edições, mas o do mestrado foi a primeira edição, foi a que eu participei de 19 e 20. E tinha-se também a intenção de os primeiros colocados iriam receber uma bolsa auxílio durante aqueles período de 10 meses, um ano no CIMAR, para escrever a tese, certo. E também consegui receber. E eu fiquei em primeiro lugar. E eu disse, então isso daí já é um ponto positivo. Sim. Porque eu consigo receber financeiramente uma ajuda e também escrever a tese num ambiente também de investigação excelente e fantástico. E fiz focado com essa parte que eu gostava de gestão de recursos hídricos e foi a tese no laboratório do Ecobiotech, sob a supervisão da doutora Cristina Calheiros e Ana Paula Mucha e a doutora Marlene, que também são doutoras aqui da investigação da FICUP e do CIMAR. Então, isso foi muito promissor. E quando chegou na altura da pandemia, que ficamos todos fechados, né, os laboratórios, eu fazia uma investigação mesmo em sítio, que eu precisava acompanhar o crescimento das plantas nessa ilha flutuante que era na Marina de Lessa, da Palmeira. A gente ficou um pouco fechado, então eu perdi alguns meses de amostragem. Então depois, no final, a gente teve um resultado excelente. Entretanto, tivemos que diminuir a investigação para se adequar à pandemia.
Claro, né? Claro.
E eu acho que nisso, na minha cabeça também, eu fui fazendo um cenário. Como eu tenho que me portar daqui para frente? Porque claro. Eu estou num país que não é o meu.
E foi nessa altura que tu equacionaste que se calhar irias ficar por cá?
Foi nessa altura que eu disse, se calhar eu tenho que reforçar os meus contactos, porque até então as empresas que eu tinha trabalhado no Brasil, principalmente nessa área de ambiente, que era estudo de impacto ambiental, que era eu já tinha trabalhado muito nessa área, já estava na empresa há mais de 10 anos, a última empresa que eu trabalhei, eu disse, ops, eu não estou com tanto networking lá, até porque a pandemia fez a gente se fechar.
Claro.
Demais. E foi o que me proporcionou a abrir o leque aqui. E eu procurei o curso superior de segurança do trabalho. Foi nessa altura, ainda em fase de pandemia, que eu iniciei o curso. Eu disse, olha, se calhar é uma mais-valia, eu só venho a somar o conhecimento, entra no cenário da melhoria, o aprimoramento pessoal e profissional. E foi isso que eu fiz. Eu comecei, ainda na fase de tese do mestrado, a fazer o curso superior de segurança do trabalho.
Tu, por exemplo, o que é que te fez ficar por cá? Não sei se foi o clima, não é? Porque isso não pode ser. Em São Paulo o clima é mais ou menos como aqui, não é? Há frio, há calor, é mais ou menos idêntico. Mas o que é que foi? Foi a cultura? Foram as pessoas? Foi tu pensares que era um país diferente?
Pois, eu acho que foi também a recessão, o acolhimento. Eu confesso que eu não desmereço nenhuma história das pessoas e de ser imigrante, como era. Você é um peixe fora d'água, não é o teu ninho, não tem a tua família, porque eu vim sozinha.
Claro.
Né? Não vim com os meus familiares, mas tenho também esse âmbito família todo, né, como a gente diz, todo completinho, né? Tenho 4 irmãos, nós somos 5 filhos, pai e mãe, vô e vó, né? Meu avô atualmente tem 94 anos, né? Pai do meu pai. Então a gente fala, temos todos esses laços e afetos familiares. Entretanto, eu acho assim, não é sempre que eu digo, mesmo se eu tivesse em São Paulo, dentro do Brasil, eu não sei se eu estaria junto com eles em algum sítio, na mesma localidade, até porque essa área do ambiente é muito, muito grande, é a atuação.
Podia estar a 3 mil quilômetros, não é?
Na mesma.
Sim.
Então, o que me fez ficar foi também essa criação que os meus pais disseram, olha, vocês são criados para o mundo. Então, afasta os horizontes aonde vocês se sentirem bem. Então, essa parte que eu me vi, acho que é possível ficar aqui, foi também muito a questão psicológica, a recessão, eu percebi aqui a cidade do Porto, tive poucas vezes em Lisboa, para dizer, não vivenciei a cidade mesmo, mas o Porto sim, e nunca vi um cenário de rejeição. Então, acho que essa questão também dos professores, a universidade auxilia muito isso. Eu acho que a Universidade do Porto, por receber uma quantidade muito grande de estudantes estrangeiros, ela auxilia isso. Acho que ela faz essa união.
Ligação. Pra, né?
Essa ligação. Até mesmo quem passa de Erasmus por pouco tempo, tive também essas experiências em sala de aula, estudantes italianos, estrangeiros, uma colega que ficou muito próxima a mim do Irão, e ela passou aqui o tempo do curso e depois um bocado mais. E a gente vê todos falando nesse sentido. Faz muito bem estar no Sim. Porto, faz muito bem estar na Universidade do Porto. Eu acho que essa questão desse acolhimento foi um ponto muito importante. Porque o que eu disse, não desmereço nenhuma história. Porque cada um vai ter sua história. Pode claro. Ter pessoas que você ainda... Pode ter um dia que você está em baixa. Eu me lembro um dia no autocarro, eu estava assim... Eu não ia descer no ponto, mas eu estava na paragem, eu estava de pé. E uma senhora veio atrás de mim e disse, menina, passa. Esse menina passa. Eu falei, pronto, eu estou aqui há quanto tempo a atrapalhar a porta? Esse menina passa, na minha cabeça não foi nada delicado.
Uhum.
E naquela altura eu falei, nossa, eu não sou ninguém, né? Eu falei, mas aí você respira e fala, não, ela só queria passar. Não teve o por favor, mas ela queria passar.
Sim, e sim.
Mas você tem que trabalhar na tua mente sim. que isso não é um cenário de rejeição. Isso é um cenário pontual. Do dia a dia, e ela, né? E como todas as outras expressões que eu fui me adaptando, né? No sentido força, passa, sim, vem, sim, viva.
Sim.
E são cenários daqui e de expressões que eu disse, vida que segue, sabe?
Sim, sim.
Mas eu confesso, né, que naquele dia no do início. Menina passa, eu falei, eita. Falei, será que foi que eu... Porque passa um cenário, porque às vezes a gente tá desligado, não é?
Sim, sim.
Eu falei, será que eu tô aqui atrapalhar a porta e várias pessoas já quiseram passar e eu não deixei? Mas acho que é mais assim, essa
coisa...
Às vezes
é mais uma força de expressão.
Uma força de expressão e adequar o teu dia a dia, adequar essas baixas do teu organismo.
Sim,
nem
sim,
sempre
sim.
você tá radiante... Para receber.
Sim, e às vezes o problema nem somos nós, não é? São os outros que também não estão num bom dia e acabam.
E vida que segue.
É.
Então, nesse sentido, eu não vi assim, não vi barreiras a vencer, sabe?
Certo.
Eu acho que assim, eu sei que o nosso dia a dia é sempre uma constante luta, né? Mas eu acho que é sempre também uma constante determinação, foco, viver, não é?
Uhum.
Porque também eu confesso que. Quando a gente sai de um ritmo, e São Paulo é um ritmo muito mais eletrizante no sentido workaholic,
sim, sim.
né? E nós percorremos grandes deslocações durante o dia.
Há mais gente, há mais energia, há mais...
Gente,
mais
isso, há mais...
Ruído, tudo mais, né?
Então, nesse sentido, quando eu vim para o Porto e vim só para estudar, e já foi um planeamento vir só para estudar, vim com uma condição financeira para X
uhum,
tempo,
uhum.
E era contida, e alugava quarto, e morava com uma senhora que eu também encontrei na internet, tudo assim. E para mim eram vários momentos de crescimento, e dizer, nossa, eu moro sozinha, eu moro dentro da casa de alguém, eu preciso me adaptar àqueles
claro.
Hábitos.
Sim.
Então foi...
Há toda uma adaptação.
Eu acho que teve um conjunto de...
O que é que te custou mais, Glaucio? Deixar os amigos e a família ou fazer novos amigos cá?
Olha, eu não sei assim se é uma escolha, assim, custou mais ou não. Mas a questão de amizades, a minha mãe fala que eu falo demais, que eu tinha que ir para a área da comunicação. E a minha avó falava que eu tinha que ser jornalista, porque às vezes eu chegava no supermercado com meu pai e com a minha mãe para fazer compras, e eu pegava uma garrafa de água e começava a entrevistar as pessoas.
Uhum.
Ah, o que a senhora acha aqui dessa fruta? E meu pai ficava... Ai, meu Deus. Então, assim, acho que essa parte de fazer novas amizades não foi um ciclo hiper difícil pra mim. Porque a barreira da timidez,
uhum.
eu já não tenho ela assim. Eu tenho um muro baixinho. Ele não é tão alto. E então, essa parte de fazer novos amigos, se calhar, eu acho que foi uma parte difícil, é de você não ser tão...
Expansiva.
Expansivo. Porque aí a gente vê que o estilo... do português ou dos países vizinhos aqui que englobam, eles são um pouquinho um ritmo mais, né? A minha casa não é a tua casa, a minha casa é minha, né? E depois ela pode ser tua, assim, de vez em quando.
Sim.
Mas no caso da gente brasileira, é assim, churrasco todo dia. Você tá na fila do banco, você nunca viu a pessoa, você já começa a falar, onde você mora? Ah, eu moro ali na casa da semana. Ah, então tem que vir na minha casa.
Sim.
Tem que comer um churrasco aqui com a gente um dia e tomar uma caipirinha. E já compraste aquela cachaça que vende tal... Então você começa a conversar com a pessoa sem nunca ter visto ela na vida.
Sim, aqui é um bocadinho diferente.
E é muito engraçado essa coisa, que o estrangeiro, quando vê essa parte ampla do brasileiro de comunicar-se e diz, nossa, eu não consigo perceber por que lá tá tão violento, ou por que vocês têm tanta insegurança, porque vocês conversam com todo mundo. Não é? Até mesmo tive um colega português que me falou, ah, eu tenho família no Brasil, e no autocarro, e no metro, vocês estão tudo apertado, mas parece que vocês são muito amigos, parece que tá um clima de festa, mesmo no horário daquilo cheio de gente, e vocês tão perto um do outro. Ele falou, mas aqui a gente não consegue ser tanto assim, a gente tá perto, mas a gente tá...
Sim.
Tá contido, sabe? Já vi esse tipo de comentário dizendo, vocês são muito, assim, extrovertidos e tem essa divisão, né? Que tem um pouquinho mais de insegurança, né? Pode ter.
É diferente,
mas a gente consegue
se
aproximar.
Sim, é diferente.
Assim, eu não sei vocês que já tiveram com outro pessoas lá da América do Sul, que eu acho que também temos uma característica de outros países lá, latinos, que também são essa parte da acolhida, né?
Sim.
É uma acolhida diferente, assim. Eu acho que esse touch, a gente é muito touch, né?
Que é tudo mais eu cato lá.
Mas também é um outro tipo de acolhida, porque eu digo, eu nunca passei dificuldades e tampouco alguma coisa com portugueses ou outros estrangeiros que eu conheci por cá. Mas acho que talvez a minha dificuldade entre... Será que foi deixar amigos, familiares? Acho que não foi. Fazer novos amigos foi tranquilo. A internet ajuda muito a ter essa proximidade com família e amigos. E também eu acho que foi essa parte também, às vezes, do ritmo. De ser mais contido. Porque às vezes o nosso pensamento já tá lá... Em chamar a pessoa pra fazer uma sardinha na brasa.
Sim, mas é uma abordagem...
E pra pessoa a gente começou a amizade hoje, né? Mas eu falo assim, então, mas amanhã a gente já podia comer sardinha.
Não, é uma abordagem um bocadinho diferente, não é? Tu vais muitas vezes ao Brasil, Glaucio, como é que lidas com a distância? As saudades da família, dos amigos, tu conseguiste manter os amigos de lá? Também só estás cá há 5 anos, não é?
Sim, eu consigo ir, assim, praticamente é uma vez por ano. Só não consegui ir na pandemia, foi os 2 anos, assim, tanto 20 quanto 21, e foi mais difícil. Mas no sentido de contato com eles, a internet ajuda, o telefone ajuda. Eu acho assim, no começo, eu me lembro que eu tive uma não sei se chama crise, mas assim, como eu posso estar feliz se eles não estão aqui? Então eu tive esse cenário, assim, né? Eu vi andar pela cidade. Eu sempre morei ali na Baixa. Morei primeiro na Rua das Fontainhas, perto ali de Jardim São Lázaro. Agora continuo, depois eu fui pra Praça do Marquês. E agora eu continuo a viver ali na Algures do Campo 24 de Agosto, que é das Fontainhas ainda, do Jardim São Lázaro. Então eu tô muito próximo ali a do Infante e a Ponte Dom Luiz. E eu vi aquele cenário, porque olhar pro Douro, eu acho muito lindo, né?
Sim,
eu acho uma paisagem muito, muito bonita, assim, dá um ar de como fala, você tá meio embaixo, aí você olha ali, você fala, ai, natureza, que bonito. E eu vi aquilo no começo, quando eu cheguei, e depois já veio começando frio, né, pra novembro, dezembro, mas eu achava ainda bonito, e eu falava assim, mas como eu posso estar me sentindo bem se minha família tá tão longe? Vinha aquele ar, assim, sabe, que a gente achava que era eu achava que era um pouco desconecto, porque eu falava assim, poxa, mas eu já passei 30 e tal anos com eles, então a gente tinha que estar feliz junto. Então isso foi uma coisa que eu tive que lidar comigo, e depois eu fiz, é bobagem, é
sim,
da minha cabeça, eles podem estar felizes, eu posso estar feliz e segue, sabe? Então nesse sentido eu lembro que no começo, e eu falava muito com o áudio, né, com a minha mãe, com os meus pais, E um dia, quando eu comecei a falar por vídeo, af, que difícil, porque aí você começa a ver o pessoal do lado de lá e tá todo mundo ou sentado à mesa, junto, ou fazendo, né, uma refeição. Eu tenho um sobrinho de 11 anos, na altura ele era menor, e eu lembro que ele falou pra minha mãe assim: nossa, mas a Dinda mora tão longe, né? Ela falou assim: mas a Dinda estuda o ambiente, né, Daniel? Então, né, ela tá lá pra estudar a área do ambiente. Ele disse: mas ambiente tem aqui também. Né? Ele disse: aqui também tem a natureza. Então, nesse cenário, na cabeça dele, o que ela tá fazendo lá tão longe pra estudar uma coisa que tem aqui? Então, eu lembro que fazer vídeos era aquela parte... ai, que difícil ver. E depois eu fui me acostumando. E hoje, se eu tenho que dar uma dica, né? Falar: Glaucio, dá uma dica. Eu falo: olha, gente, fale com o vídeo, com a sua família, desde o começo. Sim. Porque não, acho que são cenários fácil, que fazem você se adaptar com aquilo. E hoje é normal, sabe? Sim, eu não sinto, assim, que tá tão distante, longe, tá tão longe. É.
Tu sentiste algum choque cultural? Por exemplo, o sotaque de Portugal foi um obstáculo? Houve muita burocracia? Quando chegaste, como é que foi?
Eu acho que é assim, é obstáculo não. Também a parte de você gostar de idiomas e conhecer outras línguas, eu acho que facilita.
Ajuda.
Então, eu já também já desenrascava bem, gostava muito espanhol e até mesmo inglês. E assistir filmes em outros idiomas... é uma coisa que o seu ouvido abre. Então, eu confesso que, às vezes, não, para a primeira impressão, a gente pode achar muito difícil. Você fala: nossa, acho que eles estão falando... porque muda a conjugação diferente, verbal.
Né? Sim, vocês estão muito gerúndio.
Isso, muda o sotaque. Então, nesse ponto, eu falava assim... eu acho que facilitar ter outros idiomas na cabeça ajudava a gente a perceber melhor. Mas não era um obstáculo. E o que mudava algumas coisas eram coisas muito específicas, ou a gente, um acento ou outro, uma palavra ou outra que se torna muito difícil, e a minha cabeça teve que fazer esses joguinhos de memorizar preposições, expressões.
Mesmo em termos de vocabulário, não é?
De vocabulário.
O açougue.
Justamente. É? E aí, então, eu tive que... E o autocarro, né? Sim. Que a gente fala ônibus.
Sim.
Essa,
o ponto que dá um bocado de
ponto
disseste,
que é,
né,
a paragem. Então, nesse sentido, eu acho que eu fui me acostumando. E uma coisa que eu fiz foi mergulhar mesmo no dia a dia. Que eu acho que isso foi
Sim,
o
ajuda,
que...
né?
Que mesmo que eu tivesse só a intenção de passar 2 anos ou ficar um bocado mais, eu disse: o tempo que eu tô lá, é melhor eu me dedicar. E o meu mestrado também teve muitos alunos internacionais, então a gente tinha muita aula em inglês e tinha aula em português, e os professores também, nesse sentido, já faziam toda essa parte de englobar mais de uma cultura, mais de um sítio específico, e eu acho que facilitou. Não, não foi um obstáculo.
Esta mudança mudou a tua forma de viver? Mudou a tua forma de veres o teu futuro? Agora, tens vindo para Portugal?
Pode ser que eu acho que essa dinâmica desacelerou um bocadinho. Porque, assim, eu trabalhava... o último trabalho que eu fiz, assim, foram os últimos 4 anos, eu não estava tão focada em hidrelétrica. Eu fazia um monitoramento ambiental de um sistema de adução de água. Então, era assim, era uma tubagem que estava sendo enterrada para trazer água... de um sítio mais no interior para a capital de São Paulo, porque a gente passou por uma crise hídrica muito grande em 2016, a cidade de São Paulo, né? Teve um escasso de chuvas durante um bom tempo, isso já começou em 2015, quando foi 2016 a gente teve mesmo uma crise hídrica. E depois disso, claro que os políticos, que a gente diz, né, só começam a movimentar as coisas depois que se passa pelas dificuldades, começaram a fazer, melhorar, incrementar da onde vinha a água doce da gente, a água tratada. E foi isso que eu trabalhei, era um sistema de 120 quilômetros de tubagem que trazia a água de uma bacia hidrográfica próxima. Então, eu trabalhei muito na monitorização disso, então todos os dias, 3 vezes por semana, eu estava no terreno. E eram grandes deslocações, assim, era 70, 80 quilômetros para ir e para voltar. Então, quando eu cheguei aqui e já não fazia mais essa dinâmica, era muito mais fácil. Eu acho que essa parte, então eu fui assim desacelerando esse ritmo que estava desde 2014, que eu estava nesse que foi de 14 a 18.
Uhum.
Então, acho que foi diminuir o ritmo e ver que eu acho que eu antes da pandemia, eu acho que eu vivi um ano e meio, dois anos, já num cenário de reduzir, sabe? Certo. De desacelerar. Então, e eu acho que isso mostra pra gente, assim, calma, né? Eu acho que é possível a gente... Claro que, eu digo, não, tem vezes que você não tem como. Você vai falar, claro. Eu tenho que trabalhar longe de casa e
claro.
Eu não tenho jeito. Mas eu percebi, assim, que já veio na minha cabeça dizendo, olha, eu... Às vezes eu falava, será que eu tô num sabático e não sei? Sim. Porque eu tava em outro ritmo, em outro sabe? Ritmo.
Mas
e...
pensas em ficar cá? Ou qual é a tua ideia?
Olha, pra já, porque assim, foi uma grande oportunidade também continuar na comunidade FECUP.
Uhum.
Né? Eu era como estudante e quando eu já tava no eu fui bolsista SASUP, o SASUP na parte dos serviços sociais, eu me inscrevi e na altura ele dizia que era um programa assim para estudantes estrangeiros que poderiam fazer algumas atividades na faculdade e a gente recebia aquela uhum. horas que eles... Então era ou para, a gente brinca, recepcionar uma exposição ou carregar cadeiras aqui mesmo, dias abertos, a recepção de novos alunos. Então eles chamavam estudantes, eu era inscrita no SASUP e fui chamada muitas vezes para a reitoria. Então eu comecei ali na Casa Comum, uhum. na altura que a Casa Comum nem existia, e já ficava ali, e tinha a professora Fátima Vieira, que era também um doce de pessoa, e ela sempre estava em contato com a gente, e ali a reitoria recebe ali muitos turistas que entram no edifício para... Não se apercebe se é
Sim.
ponto turístico ou se não é. Então ali eu fui vivenciando essa parte da faculdade que a gente poderia também fazer outras coisas. Depois eu vim para a Faculdade de Ciências, como... bolsista SASUP. E aqui que eu fiquei um pouco mais perto dessa unidade que eu tô agora. E como eu tava a tirar o curso de superior de higiene e segurança, e era um período de Covid. Então, hoje eu previsiono assim, eu tô aqui no quadro de colaboradores, gosto, sabe? E não vou dizer que eu tenho um deadline para dizer, ah, não, meu tempo aqui é
claro.
Mais X anos, sabe? Eu gosto. É uma,
enquanto uma coisa... Enquanto sentires bem,
sim,
não é?
Sim, é uma coisa que eu, enquanto a Glaucia sente bem com a FECUP e a FECUP sente bem com a Glaucia, é algo que eu acho que vem a somar.
Uhum.
Sabe? Eu vejo que é uma mais-valia que hoje está a somar. Não certo. É uma coisa que eu faço por uma obrigação e tudo mais.
Tu sentes falta, agora a pensar um bocadinho na tua vida também no Brasil, tu sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir? Uma comida, um lugar? Tua família já sabias que ias sentir falta quando viesses para cá, pois. Não é? Mas sentes falta de alguma coisa do dia-a-dia?
Olha, sabe que hábitos alimentares e o dia-a-dia, eu acho que a gente... Eu percebi que dá para a gente desenvolver e superar,
uhum.
sabe? Algumas coisas assim, que você diz, ai, gostava muito daquilo. Mas eu confesso que quando eu tô próxima de ir, dá um monte de vontades, Sim. assim, sabe? No dia-a-dia parece que aquilo fica oculto. Sabe, não é aquela coisa, uma Sim. fruta, né? Porque lá, como é país tropical, a gente diferente. Encontra muitas, muitas, muitas diversidade, né? Esses dias, esse final de semana, eu tava falando de manga. Alguém disse pra mim, nossa, eu já fui ao Brasil e me lembro do sabor da manga, né? E aqui eu nem compro manga, porque eu falo, Sim. não é uma coisa que me lembra, assim, aquele... Sim. Mas eu aprendi a gostar de outras frutas que estão
claro.
Nesse cenário Sim. de cá. E estão com uma frequência... maior, como se fosse a fruta da estação, né? Comer castanhas mesmo, sim, que é uma coisa sim, que eu não sim. comia com uma frequência lá. A castanha portuguesa, certo. Ela chega também, mas
é
chega com outro gosto, chega claro. É outro sabor. Então, eu penso que, assim, a parte do sentir saudades de alguns lugares que passou e a parte também da comida, da gastronomia, parece que ela vem mais próximo da, né, da viagem.
Quando tens a viagem marcada, não é?
É, eu procuro viajar nas férias do Natal, né? Tenho feito isso já há algum tempo e dedico esse período para ficar lá, que eu consigo ficar um bocadinho mais.
Sim.
E parece que é um período, sim, do Natal, das festas. Sim, e sim, parece sim. Que tem aquela...
E tá calor lá,
e tá
né?
calor. E eu faço os anos logo no início de janeiro, então já fica assim já faz uma ponte para o comecinho de janeiro, e aí quando eu tô na altura de ir, dá vontade, eu falo, mãe, tens que fazer isso.
Já vais com lista.
Começa a fazer uma série de pedidos.
Quando alguém te pergunta sobre a tua nova vida aqui, qual é a mensagem que tu transmites desta vivência? tua nova vida não é nova vida, mas a tua vida aqui, não é?
Sim, olha, eu sempre passo esse lado assim. Pra mim, eu tenho assim, é sempre o copo meio cheio. Porque se a gente também vê o copo sempre meio vazio, você vai estar sempre embaixo e vai, sim, achar que aquilo, né, você serviu, sei lá, eu tô há 35 anos nessa empresa e é tudo muito ruim, é tudo muito difícil. E só chora as mágoas do local. Eu penso assim, eu falo, não, acho que não vale a pena a gente desenvolver um ar de tristeza ou um ar de sustentar, né? Porque se a gente se sustentar, que motivo tem? É melhor, sim, a gente viver, né? Porque às vezes você encontra com a pessoa, você fala, como você tá? Ah, eu estou a sobreviver. Não sei, eu enxergo muito mais assim, eu quero viver, sim, eu quero aproveitar o local que eu tô, eu quero, eu não consigo ver os amigos que estão lá, porque às vezes a distância, você, né, não consigo ir num final de semana, mas eu consigo ver amigos que estão na França,
sim,
né,
sim, sim,
amigos que estão em Espanha, eu acho que muda esse olhar, sabe? Você diz, não tem, às vezes não dá pra ver quem tá.
É uma perspectiva,
é uma outra,
né,
perspectiva. Uhum. E quando me dizem, Glaucio, você gosta de estar lá? Porque às vezes vem essas histórias do imigrante,
sim,
né? Que as pessoas querem contar o lado muito mais sofrido do que o lado pessoal, bom, realizado. E eu digo isso, eu acho que em todos os países, não é só uma migração exata, né? Pode ser o mexicano nos Estados Unidos, o brasileiro em Portugal, o português em França. As pessoas querem saber o seu lado de batalha, né? Ah, mas você tá a matar um leão por dia, né? Você fala, não, gente, vamos cuidar do leão, né? Sim. Pra que matar? Eu acho que é nesse cenário do enxergar a parte boa. Eu enxergo a parte boa e passo esse caso de sucesso. Eu falo assim, é também, está resolvido com você e com a tua família.
Sim.
Porque também, se num ponto de ação, de um lado de lá, você tem uma família que diz, ai, aqui tá bem, mas se você tivesse, estaria melhor.
Claro.
Né? Se você tivesse aqui com a gente,
mais pra baixo,
eu acho,
né,
que você também tem isso. Se você alinha os teus amigos e os teus familiares com essa, com a tua vida, com a linha que você quis seguir, eu acho que é um cenário perfeito, assim, não é um dor e lamentação. Sim. Mas também é ver coisas novas,
sim,
vivenciar,
ver o lado bom, não é?
Ver também o lado bom.
Quando visitas o teu país, já te sentes uma turista em casa? De que forma é que tu vês agora o Brasil? Mesmo através da comunicação social,
sim,
não é?
Sim.
Aqui na Europa a visão pode ser um bocadinho diferente,
pois,
não é?
Eu não sei assim, se é como turista, mas na minha casa, como eu sempre morei com os meus pais, quando eu volto lá, eu falo assim, eu não moro aqui mesmo, né? Acho que tem essa visão de não estar tão conectada.
Sim.
Mas aquela casa como aquele... É o porto seguro. É o local que se você precisar, teu pai e tua mãe tá ali. Mas eu não me vejo assim...
Já não
assim,
te sentes assim pertencer ali, não é?
Não é a minha cama. O meu sobrinho, logo que eu saí, ele já pegou a minha almofada de dormir.
Sabe? Sim.
Não é mais a minha. A coberta é aquela que é tua tia. Que todo mundo que vai pra lá usa aquela coberta. Então, se eu for pra lá, não é a coberta,
sim,
minha. Mas eu não sei se isso é como um turista. Eu acho que são fases da vida adulta, penso eu, sabe? Que a gente também poderia estar passando por isso em outras
lá,
alturas,
mas, calhar,
ou
sim,
lá, sabe? Não vejo assim, vejo também nas notícias e claro, é o local que você passou mais tempo, é o país,
sim,
que, o teu país de origem que você, mas eu também, eu não me sinto nessa questão assim tão, tão distante,
sim,
sabe? Não é aquela coisa que você fala, fecha os olhos e não sei mais vivenciar o que tá ali. Eu acho que você
também
vê
é pouco tempo,
as alegrias,
né?
Sim,
ainda.
E você vê as alegrias e ver coisas tristes também, que se a gente tivesse ver inundações,
claro,
mau tempo, você diz, ai, que difícil, porque já passei por ali, já conheci, já fui naquela praia antes de tal
sim,
coisa, sabe? Acho que nesse sentido,
sim,
é mais dessas recordações. Mas não me vejo assim como um estranho no ninho, não.
Okay.
Talvez até um pouquinho só assim a questão do ruído, sabe? Percebe? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, então eu vou ouvir muitos carros, muita buzina,
sim,
tocar, assim, então nesse sentido, muda-se assim esse cenário visual e um pouco mais de ruído. Que sim. Aqui, às vezes, mesmo na cidade.
É mais calmo.
É,
né?
As cidades por onde eu passei, sei lá, mês retrasado eu fui a Paris. Aí tava essa coisa sim, caótica de cidade grande. Caos, aí eu falei, nossa, será que eu perdi o jeito de vir pra cidade grande?
Não, mas é normal que eu sinto isso sempre que vou lá fora a uma cidade maior. Quando chego aqui, parece que o Porto é uma aldeia, não é? Não há gente na rua, não há gente na rua.
É, nesse cenário. É diferente. A diferença.
Uma última questão, Glaucio. Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
Olha, eu só tenho, assim, não é frase clichê, mas eu agradeço, assim, o ambiente de continuar no ambiente comunidade FECUP e Universidade do Porto, onde eu tive mais contato, FECUP, reitoria. É um obrigado, assim, que bom que vocês me permitiram vivenciar cenários diferentes, sentidos, lados profissionais diferentes, culturas diferentes, mas também foi agregou. Eu acho que a gente é a nossa resiliência, né? Acho que a gente tem resiliência e resistência para se adaptar ao meio. E nesse cenário eu gostei muito e gosto, assim, vejo hoje ainda a comunidade FECUP e a Universidade do Porto como um ponto de apoio, assim, como, assim, uma carta de apresentação. Ah, eu moro no Porto, trabalho na universidade, trabalho ali na Faculdade de Ciências, que é no Campo Alegre, do lado do Botânico, tem jardins muito bonitos.
Já quase tem partes do guia turístico, não é?
Pois, assim, eu acho que eu gosto, assim, é um lado que me acolheu como estudante e me acolheu como funcionária e adapto e gosto e tenho uma... Acho que é recíproco, assim, esse lado do conforto, do acolhimento e eu acho que essa parte da gente dizer que bom que a gente tem a oportunidade de se estar com esse mundo globalizado.
Uhum.
É a globalização. A gente encontra tanto estudante como funcionários do mundo todo e as distâncias se encurtam.
Muito obrigada, Glaucio. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.